União e solidariedade para vencer. A Associação Empresarial de Brusque lançou campanha reforça ações em diversas áreas no período de enfrentamento ao coronavírus. União e solidariedade para vencer é a frase que define a nova campanha da Associação Empresarial de Brusque, lançada esta semana em toda a região. A entidade que representa centenas de empresas de Brusque, Botuferra e Guabiruba traçou suas ações, tendo como base três frentes: saúde empresarial e também social. A presidente da Associação Empresarial, Rita Cássia Conte, está ao vivo conosco esta manhã aqui nos estúdios da Diplomata para falarmos inicialmente sobre essa campanha, mas vamos tratar também de alguns outros temas aí ligados a esse momento também. Rita, em relação à campanha, como o próprio título da campanha diz, a frase de efeito da campanha diz, é justamente no sentido de trazer, né, de trazer essa força novamente para a classe empresarial, para a comunidade como um todo, no sentido de dar uma nova arrancada. E que, embora nós estejamos ainda vivendo a situação na saúde, temos que ter todos os cuidados com a saúde, mas é o momento da retomada, né, presidente? Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Diplomata. Bom dia, Sérgio, obrigada pela oportunidade. Realmente essa campanha nós entendemos que tinha que ter um alinhamento tanto a CIB com as entidades que nós estamos assinando, muitas campanhas do bem, muitas campanhas que falam do protocolo de higiene, a conscientização, mas compreendemos que muito importante a retomada econômica. Então a gente colocou esses três pilares: saúde com o empresarial, que é a nossa economia, e também a parte social, que sempre nós estamos envolvidos com alguma campanha de ajuda, alguma coisa nesse sentido, com os próprios núcleos associados. Mas o foco principal é onde tem os maiores pilares, é na questão empresarial, que a gente, além de ter vários pleitos, nós entendemos que é importante a gente ter esse equilíbrio, cuidando desse pilar da saúde, mas tem que ter esse equilíbrio da retomada da economia, até porque um faz parte do outro, que não tem jogo de quem é menos e mais. Eu acho que ou se complementa, e a saúde também econômica de uma cidade, do país, do estado e da nossa microrregião aqui é fundamental para manter os outros pilares.
Certo. Nos fale um pouquinho a respeito dos outros pilares, então, que fazem parte também da campanha, além, é claro, da veiculação de esportes, etc., mas na prática, isso como que vai funcionar, Rita?
Então, nós fizemos um alinhamento dentro do nosso planejamento da Associação Comercial da CIB. Nós temos um grupo de empresários que nos ajudou bastante, principalmente tem alguns empresários da área de comunicação. Sim. Que fazem parte da nossa diretoria, e a gente planejou isso. Então, hoje nós estamos na parte de campanhas do bem. Por exemplo, existe uma campanha muito forte do CDL de conscientização para retomada, para como lidar com o público e do comércio. Então, a CIB, ela assina junto, de forma institucional, e também anuncia toda a campanha dessas entidades, seja CDL, seja da Fiesc, da Facisc, que nós estamos assinando junto. Na parte empresarial, que é a retomada justamente que a gente tem, nós começamos lá desde o início com o Reage Santa Catarina, de forma assim bem transparente, bem tranquila, sempre com muito diálogo, né? Eu gosto de frisar isso, talvez de forma até conservadora, mas a gente sentiu que esse era o caminho, esse era o momento, que nós tínhamos que ter uma adequação respeitando toda a questão da saúde, do qual nós também estamos inseridos através do comitê, através vários empresários. Nós conversamos, nós conseguimos com as entidades, nós levantamos um recurso bem considerável para ajudar em EPIs, em testes rápidos. Sim. Isso é um outro veia que nós estamos negociando junto com a Secretaria da Saúde, mas principalmente na área empresarial, que daí envolve ali a pressão dos tributos, tanto estaduais, federais, municipais, a pressão até por uma questão política, no sentido de protelar as eleições. A gente entende. Sim. Quanto é oneroso seria esse ano com tudo isso que nós estamos com todas essas adversidades no nosso dia a dia, quanto está sendo difícil, daí talvez a gente enfrentar mais umas eleições ainda esse ano, já está parada a economia, parar novamente. Então existe esse pleito muito forte gente, né? É uma, a gente sente isso que a sociedade está pedindo, infelizmente. Sim. A gente não sente isso pela parte política. Uhum. Mas é um pleito que nós estamos levantando também. Então, dentro desses pilares, a gente tem muitas ações, muitas coisas sendo realizadas.
Certo. Rita, já que você tocou já no assunto das eleições, eu ia abordar isso naturalmente com você dentro da entrevista, eu penso também, particularmente, né? Já comentei alguns dias atrás essa situação, logo lá no início, que o ideal seria realmente que nós pudéssemos transferir essas eleições, e essa é a minha opinião, tá? Para 2022 e fazermos umas eleições gerais. Eu acho que é uma oportunidade que o país teria nesse momento de exatamente fazer isso, que já vem se discutindo há muito tempo, mas que na prática não aconteceu, porque aí tem a situação do chamado mandato tampão ou prorrogação de mandatos que teria que acontecer, etc e tal. Esse é o ideal. Qual é a receptividade que você sentiu do ponto de vista até mesmo da própria Justiça Eleitoral, porque eu acredito que esse documento também chegue à Justiça Eleitoral, porque na verdade, para poder chegar ao Tribunal Superior Eleitoral, tem que haver encaminhamentos ali. Mas me parece que uma resistência maior é a classe política, me parece, para isso, né?
Nós sentimos muita
resistência. Não todos, é claro.
A gente sentiu, né? Resistência no sentido de não tá havendo nenhuma discussão. Uhum. A discussão está mais por parte nossa, de entidade e sociedade, do que propriamente a classe política. Ela não se deu conta ainda desse pleito, que eu acho, sim, eu tenho certeza que ele vai ganhar muita força. Nós assinamos um documento junto com a FACISC, com a Fiesc. Para você ter uma ideia, Sérgio, a FACISC, esse documento que solicita, no primeiro momento nós tínhamos falado em 2021 e logo em seguida, uhum, fizemos o acerto 2022, até para unificar todas as eleições. Justo. Seria um
ideal,
grande,
né,
amadurecimento, uhum, do Brasil mesmo. Seria o ideal. Imagina em termos de custo que a economia que teria em todos os sentidos.
Sim.
Em todos. Porque quando tem a eleição, reflete em todos os setores. Nós assinamos com 91 associações do Estado, 91 se prontificaram com o mesmo pleito. Então, a FACISC fez um documento único, entregando, claro, para o governador e agora para a justiça. E dentro de tantos pleitos, a gente tem respostas, mas não positivas, só de recebimento.
Sim.
Uhum. Então, acho que é importante a gente levantar essa discussão e pensar muito nela. E é algo que, que eu estou sentindo assim, que está crescendo. Como a gente tem muitas prioridades hoje no Brasil, está acontecendo, sim, tantas, uhum, coisas, tantas adversidades, que nós, como empresário na ponta, geradores de emprego, né? E tanto o empregado também, a gente está com tantas, sim, adversidades, seja nas instituições financeiras, seja no seu dia a dia, como lidar com tudo, com uma crise mesmo, já, uhum, já está uma crise nacional e internacional. Então, eu acredito que esse pleito ainda não teve a voz suficiente, mas tem sementes muito bem plantadas, está muito bem encaminhado através das federações, e eu acho que num segundo momento breve, uhum, vai ter mais força essa questão.
Você acredita que a nível nacional também ela ganha essa repercussão daqui a pouco, logo ali na frente
também? Faço parte também de alguns, uhum, como a BIT, que é da Associação Brasileira, uhum, também um assunto que nós estamos sempre conversando e pleiteando e se falando. Só que, como eu te falei, tem, por exemplo, São Paulo e Rio, que são grandes consumidores nossos, inclusive, uhum, dentro da nossa economia aqui de cidade, de estado, a gente não consegue escoar muita produção, principalmente, sim, a linha, toda a cadeia têxtil, porque lá que são os nossos consumidores principais, lá eles estão ainda com índices muito altos do vírus, então ainda eles têm muitos pleitos atuais, né, de vai retomar dia 10, certo, ou não, se vai abrir o comércio ou não. Por isso que eu achei muito importante Santa Catarina já ter aberto shoppings. Nós fomos o primeiro estado a fechar as portas, uhum, mas também estamos sendo o primeiro estado a abrir as portas. Isso também é um exemplo para o estado. Em seguida abriu o Rio Grande do Sul, Paraná, uhum, e a gente está vendo esse movimento em outros estados, principalmente no interior, Minas Gerais no interior, outros que não estão tão focados, né, com o vírus, com índices altos.
Eu acompanhei entrevistas a nível nacional, inclusive ontem à noite, né, de pessoas ligadas ao governo federal, naturalmente, ministros, etc., falando no sentido de que essa abertura, ou pelo menos essa liberdade, deve ser dada de acordo com as regiões, né, tanto a nível de estados quanto a nível de municípios, né? Porque não se pode falar, segundo o que eles dizem, no Brasil como um todo, como uma situação só, até por conta dessas diferenças que há. Quer dizer, se você for comparar o estado de Santa Catarina com São Paulo, é lógico que tem a questão geográfica e populacional também, mas os números, né, são bem menores, então a forma adotada aqui acabou dando um resultado. É claro que infelizmente nós tivemos perdas, né, e talvez vamos ter ainda algumas perdas, mas o resultado me parece que foi melhor nesse sentido. Então parece que a política daqui para frente é mais ou menos por aí o caminho. Eu queria ainda voltar à questão das eleições, Rita, porque é o seguinte, o pleito está sendo feito, é lógico, mas existe uma questão legal nisso aí também, né? Que quando isso é que vai ser decidido lá, que é a questão do, até o professor Ronaldo Uller, esses dias, em uma entrevista conosco, ele que é especialista em gestão pública, comentou rapidamente a respeito disso, né? Que é a questão da lei, da nossa legislação, para alteração das eleições. A legislação, a Constituição brasileira prevê que teria que ser um ano antes da data marcada das eleições dessa alteração. Aí então nós teríamos que, por isso a discussão talvez seja mais ampla e talvez nós não conseguimos fazer isso, né? Mas que seria o ideal, seria. Mas talvez conversando consiga-se alterar a legislação para poder
nós fazer. Nós tivemos isso. Já uma negativa, eu acho que logo no início de abril já houve uma negativa da justiça, porque já houve
por esse conta play. Disso.
Por conta disso.
Certo.
Mas a gente continua insistindo e você vê como hoje, com o advento, digamos assim, coronavírus, até o nosso dia a dia ele não é igual ao outro.
Uhum.
Todo dia nós tomamos de decisões diferentes. Acho que é uma grande lição, assim, até como empresa, empresário, instituições.
Sim.
Nós estamos aprendendo todos os dias. A gente normalmente aprende, só que aqui ele ficou assim de uma forma tão transparente. Nós tínhamos reuniões, por exemplo, com nossos colaboradores hoje, amanhã já tem outro foco, exato, outra mudança. O próprio governo nosso, nós nos preparamos recentemente para abrir o comércio,
e
de um dia para o outro não abrimos. Então, eu ainda acredito que vai ter uma voz aí muito grande, porque realmente as federações, associações estão se preparando para dizer: olha, pessoal, vamos se dar conta quanto nós estamos gastando com esse fundo eleitoral, quanto ele pode ir para outros setores, que principalmente a saúde, que é o que nós estamos pensando. Então, você sabe que o Brasil é gigante, intercontinental, mas quando tem uma força muito grande popular, as coisas podem acontecer.
Tá certo. Essa questão do, além do fundo eleitoral, se nós tivéssemos esse pleito atendido, nós estaríamos economizando também tudo aquilo que a própria eleição em si é necessário gastar, com os tribunais, etc. Há uma movimentação muito grande,
não,
que há uma
isso,
despesa.
Nós estamos parados agora em termos econômicos. Nós estamos parados em termos econômicos. Você imagina agora tem uma retomada que eu acho que vai ser vai ser difícil. Acho que
lenta.
Vai ser lenta. Né? Nós vamos ter que entender ela.
Isso.
De que forma que nós vamos praticar, né? Como nós vamos negociar com nossos fornecedores, nossos clientes, nossos também colaboradores. Todos nós estamos nos doando no processo, porque todos estão tendo perdas. Todos estão tendo perdas. Daí você sai disso lentamente, vai retomando a economia e logo em seguida nós temos que parar por causa das eleições, porque ela também dá uma segurada às eleições.
Sim.
Em vários sentidos. E além disso, tem um foco de discussão entre os candidatos, tira um pouco o foco do nosso dia a dia, que talvez teriam pleitos maiores. E não desconsiderando ninguém, claro que não, acho que são importantes essas discussões, né? Mas tira um pouco o foco do nosso dia a dia, que talvez a gente teria que buscar mais na área econômica.
Certo. Ocuparia sentido, o tempo, talvez, com a questão política, né? E gastaria esse tempo, deixaria de gastar esse tempo com coisas.
Não que ela,
não que ela não seja importante,
importante,
é
importante, fundamental.
Mas
certo?
É
se tem o processo, acontece o processo, mas você tira o foco de coisas, às vezes, muito importantes.
É um momento para se repensar, você colocou muito bem essa questão. Se nós estamos no dia a dia nos adaptando, por que não há a possibilidade de a gente conversar e se adaptar nesse
sentido? Tem várias
também,
discussões, né? Sérgio, assim, que nós estamos também evoluindo essa questão da própria AMP 936, que é essa redução de salários e jornada, de ampliar isso Está tendo uma discussão a nível nacional, não sei se vai ser nesse formato ou não, talvez tenha que ampliar até pela retomada da economia em alguns estados. Tem a questão também que nós estamos muito atentos, apesar da dolarização, que aumentou muito o câmbio do dólar, mas nós estamos um país muito gigante que já está pronto para a produção. Então, principalmente o nosso setor da cadeia têxtil está muito preocupado, a BIT está muito de olho nisso, porque como eles estão plenos agora para voltar à retomada de produção, pode haver uma concorrência nossa futura. Sim. Até desleal, mais uma vez, é mais um pleito que nós vamos seguir. Então eu digo assim, nós temos muitas questões para elaborar, talvez certo. Isso nem aconteça, mas para evoluir, e às vezes a gente vai ficar muito focado em eleições locais.
Tá certo. Rita, para a gente concluir, em relação ao pleito que vocês também encaminharam, juntamente com outras entidades, no que diz respeito ao credenciamento de leitos de UTI para o Hospital de Azambuja, algum retorno, alguma resposta específica já ou não?
Não, nós não tivemos, recebemos só o retorno nós encaminhamos para o governador, e o governador, pelo que ele nos respondeu, né, que é recebido, né, é importante, ele tem feito esse trabalho. Governador, muitas vezes você entrega um ofício assinado, muitas vezes demora a resposta, o retorno. Então ele já nos deu o retorno do recebido, que está em análise, mas pelo que nós sentimos, assim, a resposta deles, eles estão priorizando ainda as cidades que têm o maior foco.
Sim.
Que é Joinville,
Blumenau e Florianópolis.
Blumenau, né? Nós estávamos bem abaixo de Itajaí, agora nós estamos quase encostando.
É verdade.
Então agora é mais um momento de a gente conversar novamente com ele, né? Mas foi uma discussão muito boa e viável, porque tinha uma discussão muito grande sobre o hospital de campanha.
Uhum.
Principalmente de Itajaí, mas toda a sociedade percebeu que aquilo ali estava um pouco...
Estava meio embrulhado.
Estava distorcido, né? Nós íamos gastar quase 80, 100 milhões, no final a conta era muito maior, por um curto espaço de tempo.
Do que credenciar os leitos existentes.
Então, foi fundamental a gente ter feito esse ofício, esse pleito com várias entidades, porque querendo ou não, quando você também otimiza aqui já com os hospitais, esse material dos leitos, todo o material que a gente conquista, vai ficar aqui para a nossa comunidade, para o futuro, isso aqui é um benefício para todos.
Tá certo. Rita, quero agradecer pela vinda, pela presença, pela entrevista aqui ao Jornal do Diplomata, e nós continuamos sempre conversando, né? Quase que diariamente aí com o pessoal das entidades aqui de Brusque, e de tempo em tempo, quando há naturalmente algo mais importante, de maior destaque, maior relevância, nós convidamos os dirigentes para estarem aqui conversando conosco, porque, como você disse, esse acompanhamento diário, um acompanhamento semanal, né? Que a gente precisa fazer porque as coisas mudam diariamente e para que o ouvinte fique também sempre bem informado. Obrigado pela presença.
Eu agradeço muito, e a CIB está sempre disponível. Quero dizer a todos, né, nossos associados e ouvintes, que nós estamos assim trabalhando muito, apesar do confinamento, de forma eletrônica, mas realmente tem sido um trabalho bem árduo, bem importante. E essa frase união e solidariedade unidos para vencer é muito importante. Eu acho que ela resumiu tudo o que é a associação empresarial, a importância dela estar presente em todos esses pleitos.